a primeira a conversar conosco, com os ouvintes da Marconi em Siderópolis, é a professora Fabíola Padilha Caetano Bess. Como vai, professora? Bom dia!
Bom dia, tudo bem? É uma honra.
O prazer é nosso. Prazer é nosso, professor Nilvio.
Para expor o problema da municipalização da nossa escola.
Perfeito. Bom, professora, como é que está essa situação? Eu sei que a comunidade escolar, a comunidade do Rio Fiorita, já esteve na Câmara, já teve algumas assembleias. Em que pé está isso, professora?
Olha, nós estamos numa situação, assim, bem complicada. A mobilização da comunidade é intensa. Estamos também realizando um abaixo-assinado. Já temos mais de 800 assinaturas. Temos o apoio da maioria dos vereadores aqui, da Câmara de Vereadores de Siderópolis. Já realizamos uma primeira reunião, né? Os membros da PP, alguns membros, assim, pais de alunos da comunidade, juntamente com a nossa diretora, juntamente com a nossa coordenadora Ronise, já realizamos uma reunião com o nosso prefeito. E nessa reunião deixamos bem claro que a comunidade é contra o processo de municipalização da nossa escola, porque a nossa escola hoje presta um ensino de qualidade, atende mais de 180 alunos, sendo destes 23 de educação especial. Então, não tem nenhum motivo para que a nossa escola se municipalize. Uhum. E também já tentamos contato diversas vezes com a nossa secretária estadual, Luciana Sereta, e não tivemos nenhum retorno. Pedimos para ela visitar a escola, ouvir os pais, ouvir os nossos alunos e também nos ouvir, né? Porque a municipalização da Escola de Educação Básica Dr. Tulo Cavalazzi, a única escola estadual de Siderópolis que tem ainda o Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano. E se acabar, se municipalizar, não teremos mais essa oferta na cidade de Siderópolis. Então, é uma luta bem intensa e difícil, mas não impossível, né?
Uhum. Professora, hoje a escola tem o seu dia a dia normal, está tudo funcionando. Eu pergunto isso porque não há, digamos assim, não há motivos nem solicitação para se transformar para município, porque hoje, ou municipal, né? Hoje ela funciona com resultado normalmente.
Isso, tranquilamente, atendemos 180 alunos, como eu já falei, é a única escola de Siderópolis e uma das poucas aqui da CRE que fornece até o café da manhã, que é o de jejum para os nossos alunos. Temos recreio orientado, a escola é extremamente organizada, disciplinada, temos professores, né, formados para cuidar dos alunos especiais. É mais ou menos assim, em torno de 7 profissionais que atendem esses alunos. Além disso, também temos uma sala de atendimento especializado, que é a sala de AE, que tem mais uma professora com formação especializada que atende esses alunos. Hoje nós temos 10 professores efetivos, 13 professores em caráter temporário. Tem a nossa diretora, Nayara, né, que atende muito bem, presta um serviço de qualidade. Temos uma AE, que é a secretária da escola, e temos duas atendentes técnico-pedagógico, que prestam um serviço e cuidam e garantem a qualidade de ensino na nossa escola. Então, não tem motivo nenhum para que a nossa escola municipalize. E a nossa qualidade, as salas são amplas, temos lousa digital, temos data show, enfim. Não tem motivo nenhum para que isso aconteça.
Ok. Conversei com a professora Fabíola, que é membro da APP, para que a gente possa, né, para ter uma questão de tempo. Professora, obrigado pela participação. Posso ouvir a professora Adriana também, professora Fabíola?
Com certeza.
Muito bem, então vou chamar...
Bom dia.
Ok, a professora Adriana já está nos ouvindo. Tudo bem, professora? Bom dia.
Isso. Bom dia, tudo bem, graças a Deus.
Tudo bem. Como é que o Conselho Deliberativo tem acompanhado essa questão da municipalização, professora?
Então, eu faço parte do Conselho Deliberativo da escola. Nós estamos muito apreensivos com a situação, porque o que mais incomodou a gente nessa situação é que nós não fomos em nenhum momento consultados pelo Poder Municipal de que nós teríamos sido, que a escola teria sido pedida pelo prefeito. A gente soube por meio de rede social, nós estávamos em recesso, os professores e os alunos, dia 29 de julho, quando nós recebemos um vídeo mostrando o prefeito e a secretária de educação dizendo que a nossa escola seria municipalizada. Isso saiu assim, caiu como uma bomba na comunidade escolar, né? Automaticamente todo mundo já se ligou, perguntando se alguém sabia de alguma coisa, ninguém sabia de nada. Então, esse processo de municipalização, ele é legal, né? A gente sabe que o Estado tem esse programa, porém, ele tem um protocolo a ser seguido. O problema de Siderópolis é que ele não foi seguido em momento nenhum. O prefeito deveria ter feito o pedido na CRE, com a nossa coordenadoria. Esse pedido sendo protocolado, nós seríamos avisados. Teria que ser feita uma assembleia com a comunidade saber, para saber se a comunidade quer ou não, né, essa municipalização. Só que, pelo que a gente compreendeu, não foi feito o pedido na CRE, foi feito o acerto lá em Florianópolis, de gabinete, com a secretária de Educação. Não sei qual foi o acerto, porque nós não fomos consultados, não fomos chamados para reunião nenhuma, apenas fizemos uma reunião com o prefeito para esclarecer o nosso posicionamento, né, junto com os pais, com a direção da escola, com a coordenadoria da CRE e com o pessoal da prefeitura, prefeito, vice-secretário de educação, enfim, todos os envolvidos. E nessa reunião ficou claro que nós não queremos, e o prefeito deixou claro que sim, que vai pedir. Só que não foi feito esse pedido pelos trâmites, pelos protocolos normais, né? E isso incomodou muito a gente, porque nós achamos uma falta de respeito, uma falta de consideração pela comunidade, pelos professores, pelos alunos, que quando souberam, choraram na sala de aula, porque os professores iriam sair da escola, porque nós, professores efetivos, seremos remanejados, né? Nós não vamos perder emprego, nem salário, nem nada disso. Porém, nós seremos remanejados, porque quem vai assumir é a prefeitura, colocando os seus professores à disposição da escola. E aí os alunos ficaram muito magoados. Os meus pequenos, do terceiro ano, meu Deus, eles choraram na sala, não queriam mais, queriam saber para onde é que eu ia trabalhar. Então, assim, é bem difícil quando a gente é pego de surpresa, sem saber da onde é que vem, né? Por que vem, porque a nossa escola, ela não tem razão de ser municipalizada. Muito pelo contrário, o Estado investe pesado. O Estado agora está lançando um programa Qualifica Santa Catarina, e com mais de 4,1, eu acho, bilhões em investimento na educação, tá? Nós temos muita assistência do Estado, então não há necessidade. O Estado ele promove uma educação de qualidade, e não há necessidade do prefeito tomar nossa escola.
Professora, mas mesmo que esse procedimento, essa opção fosse feita de acordo com o protocolo, né, e que não fosse uma surpresa, mas mesmo assim, se isso fosse feito, pelo que eu entendi, a comunidade escolar continua sendo contra, né?
Sim, continuamos sendo contra, como falei, porque o Estado nos dá toda a assistência necessária. Não há por que a prefeitura fazer intervenção nenhuma, nem junto aos funcionários, nem junto à melhoria de prédio, de nada, assim. O Estado nos fornece tudo o que precisamos, né? O sentido que eu falei ali do protocolo é porque a gente, nós, professores, ensinamos os nossos alunos a seguir as regras, a serem atentos às leis, a permanecerem sempre no caminho do certo, do correto. E quando você tem uma autoridade do município que é tão próximo da comunidade e ele não usa os meios legais, os meios corretos, é difícil para a gente explicar para os alunos, dar um entendimento para eles, porque eles perguntam: Pro, tu sabia? Pro, vocês sabiam? Não, a gente não sabia. E aí é complicado para nós, trabalhamos com educação, que nós formamos cidadãos conscientes, responsáveis, explicar que o chefe do executivo do município não fez os trâmites legais. Isso fica ruim, fica chato, os professores ficam muito sentidos, a comunidade, os pais estão muito sentidos, porque os pais confiam na escola, confiam nos profissionais, são pessoas que nasceram, cresceram, estudaram na escola, ex-alunos, né? A professora Fabiola, minha colega aqui, ela já deu aula para a maioria dos pais, dos avós, né? A professora Fabíola está há 27 anos nessa escola. A mãe da professora Fabíola trabalhou durante 14 anos na escola. Eu fui a CT na escola, né? Desde 2009. Então, assim, me efetivei, voltei para a minha escola, para a minha comunidade, para a minha cidade. E aí a gente tem isso assim de surpresa, como se fosse uma chuva de meteoro caindo dentro da escola. Nós, na segunda-feira, quando retornamos do recesso, nós não estávamos voltando para uma escola, nós estávamos voltando para um velório, porque nós estávamos todas muito tristes, porque a gente sabe que os processos políticos, eles acontecem, a gente entende isso, não é que não há entendimento, mas não poderia ter sido dessa forma, deveria ter sido claro, honesto, transparente, deveria ter sido uma conversa, havido uma conversa com a comunidade, com os professores, com a gestão da escola, que sempre foi muito parceira da prefeitura. A nossa escola sempre participou de todos os eventos da prefeitura. Então, a gente sentiu uma falta de consideração, uma falta de respeito com todos os envolvidos na comunidade escolar.
Nós estamos conversando com o Siderópolis, com as professoras, APP, membro do conselho também, sobre a possibilidade, né, a intenção, né, do Estado, no caso aqui a Prefeitura, sobre a possibilidade de municipalização da Escola Básica Estadual Dr. Túlio Cavalazzi, do bairro Rio Fiorita. Conversar com as mães agora, uma das mães é a Simone da Silva, também membro da APP. Tudo bem, Simone? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Nos conte aí, como mãe, né, de alunos, como é que a comunidade, os pais estão vendo essa situação, Simone?
Um momento, muito revoltante. A minha filha estuda na terceira série, não há motivo para municipalização, uma escola exemplar, a educação 100%. A minha filha, ela chama a diretora, a secretária toda de dona, sabe? É uma educação exemplar que as outras escolas não tem. Então, assim, muito chateada, porque a prefeitura não comunicou antes, chamar os pais para fazer uma reunião, para ver o que que nós achávamos. Eu estou muito chateada com isso.
Mais uma mãe, a Kathleen. Tudo bem, Kathleen? Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Eu sou mãe de dois alunos da escola Túlio Cavalazzi. Tenho meu filho do primeiro ano, que já está alfabetizado, e tenho outro filho da terceira série, da quinta série, que tem TDAH e dislexia. Ele tem um tratamento adequado dentro da própria escola, vai para as aulas E e ajudou muito na evolução dele. E agora, como mãe, eu tenho medo dele perder isso e voltar a regredir.
Agora, professoras Fabíola, professora Adriana, que estão me ouvindo ainda, vocês conseguiram algum apoio, por exemplo, de algum vereador? Porque me parece que vocês chegaram aí na Câmara de Vereadores. Como é que a classe política, os vereadores estão acompanhando isso? Chegou a ter isso ou não?
Sim, nós entramos em contato com os vereadores, né? Pedimos uma fala na Câmara, fomos eu e a professora Fabíola, falamos da qualidade da nossa escola em relação ao prédio, em relação à assistência do Estado, o dinheiro que o Estado fornece para a escola, o auxílio que os alunos têm quanto às dificuldades, né? Os nossos alunos da inclusão. Falamos tudo, deixamos a comunidade bem a par da qualidade da educação da nossa escola, dos nossos funcionários. No dia que nós fomos na Câmara, os vereadores, eles ficaram surpresos porque o prefeito não fez fala nenhuma com a comunidade. Então, aí a gente colocou eles a par de tudo que a gente estava passando, e a maioria da Câmara está a nosso favor, salvo, claro, a gente sabe, os vereadores de situação, e aí vão defender, enfim, por motivos políticos, a atitude do prefeito.
Professores, pelo que eu percebi, né, esse fato de ser uma surpresa também acabou não só chateando, magoando, mas até porque estamos falando aqui de profissionais, né, que estão já há algum tempo, além da próprio sentimento dos alunos também, que estão no colégio já há tanto tempo, mas de alguma maneira foi uma surpresa para vocês, né?
Com certeza, foi uma surpresa assim, terrível. Porque imagina nós no recesso, terminando o recesso no dia 29 de julho, abrir a rede social e vi, né, e ver esse pedido na rede social do prefeito. Então, assim foi como diz a minha colega, foi uma bomba. E imagina nós retornarmos para a escola na segunda-feira com essa notícia, sem saber nada, a nossa gestora não sabia de nada. Então, assim, ó, foi um grande, na minha opinião e na opinião das minhas colegas, na opinião da comunidade escolar, foi tamanha falta de respeito. A Associação de Bairros do Rio Fiurita também está conosco. Então, assim, nós estamos bem mobilizados a favor que a nossa escola permaneça na rede estadual. E como a Adriana falou, a minha colega de profissão e amiga, eu sou professora na escola há 27 anos. Eu estudei, a minha vida escolar foi toda no Tulo Cavalazzi. Eu não vejo motivo nenhum para que a municipalização ocorra. E nós deixamos isso bem claro para o prefeito municipal. Então, a nossa mobilização está forte e nós vamos continuar. E eu peço para a nossa coordenadoria, para a nossa secretária estadual, visitar a nossa escola, que eles nos deem a oportunidade de mostrar como a nossa escola está organizada e como a municipalização não se faz necessária. Então, nós estamos pegando apoio em todas as instâncias possíveis.
Professor, essas reuniões com o foi diretamente com o prefeito ou foram através de outras pessoas?
Não, diretamente no gabinete do prefeito. Né? Membros da PP, nós professores, a gestão escolar, a nossa diretora, juntamente com a coordenadora, o vice-prefeito se fazia presente, o secretário da Educação. Então, todos estavam cientes da nossa posição contra a municipalização. E nós estamos tentando, novamente, através de ofício, através de pedido com a nossa gestora, que a coordenadora Ronise também venha na nossa escola, né? Escute a comunidade. E ainda não tivemos um retorno. E o prefeito, juntamente com o vice-prefeito, secretário da Educação, já estiveram em Florianópolis duas vezes em reunião com a secretária de Estado. Oportunidade essa que nós ainda não tivemos.
Só até para a gente resumir, a principal alegação para se tornar do Estado e para o município, qual é?
Então, o que a gente sabe é o seguinte, é que o município estaria precisando de vagas para educação infantil e creche. Esse foi o motivo que nos foi passado. Como o município tem uma demanda grande de espera, né, de vagas para creche e para educação infantil, ele usaria o prédio da nossa escola para fornecer esse espaço necessário. Porém, penso eu, né, a escola não está vazia. Nós temos 180 alunos. E esses alunos vão para onde? Vamos fazer o que com os nossos alunos? Para liberar espaço para creche e para educação infantil. Entendeu? Então, assim, é uma conta que para a gente não fecha, que a gente não vê o que o município está enxergando, que a gente não está, porque, na verdade, eles não falam conosco, né? Eles não conversam com a gente. Eles deliberam entre eles e fazem aquilo que acham que é a verdade deles, mas não é a nossa, entendeu? Então, se a demanda é de vaga por educação infantil e creche, acredito eu que o município tem dinheiro, o Estado manda, o governo federal tem recurso para creche, é só enviar os projetos, que dinheiro no Brasil não falta para educação, né? Então, se fizer os projetos devidamente corretos, enviar para Brasília, enfim, emenda parlamentar, o que ele quiser, ele tem acesso a todos os recursos, hoje as prefeituras têm acesso a tudo, então ele consegue construir creche, até porque há 2 anos atrás, o município já pegou uma escola do Estado, tá? Que foi a escola Deputado Silvio Ferrário, e hoje ela faz parte da prefeitura, ela é da prefeitura. Então, ali tem espaço, se o prefeito quiser construir salas para creche, salas para educação infantil, não precisa tomar o nosso prédio, não precisa pegar a nossa escola, até porque a gente não sabe o que vai acontecer com os nossos alunos, porque ele não tem proposta, se ele tiver proposta, ele não nos apresentou. Entendeu? Porque nós estamos assim, no escuro completamente. A gente sabe do pedido, é um pedido que pela coordenadoria diz que não foi feito, não há pedido formal, documentado, oficializado, né? E aí a gente fica assim, vai pedir, não vai pedir, vai vir, não vai vir. Desde julho nós estamos vivendo nessa agonia. Porque é uma agonia, a gente está em uma incerteza. Mudou até o ritmo da escola, mudou o humor dos professores, a preocupação dos pais, todos os dias os pais chegam na escola, e daí? Novidade? Daí? Novidade? E a gente fica sem saber o que fazer, porque nem a prefeitura, nem o Estado nos diz, ó, vai acontecer, não vai acontecer, ó, vai ter assembleia, não vai ter, entendeu? É uma coisa muito incerta e muito injusta.
Ok. Bom, apresentamos essa situação de Siderópolis, tem outros municípios também, como eu disse, Cocal do Sul, nessa situação muito parecida, mas no caso de Siderópolis, do bairro Rio Fiorita, uma tradicional escola, né, escola Dr. Túlio Cavalazzi, nós vamos mais tarde ouvir também, vamos retornar a esse assunto, que é um assunto importante que tem chamado a atenção, e como as professoras falaram, né, isso é importante, né? Mexe com o dia a dia da comunidade escolar, mexe com o ritmo dos professores, dos alunos e dos próprios pais também. Dito isto, eu preciso agradecer então a Kathleen, a Simone, que são mães e alunos que por lá estudam, as professoras Adriana e Fabiola pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado, viu, mães e professoras, a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigado pela participação de vocês.
Muito obrigada muito pelo espaço, a gente agradece, se precisar nós estamos à disposição. Só para reforçar, a escola Dr. Túlio Cavalazzi, agora em janeiro, ela completa 70 anos de história na nossa comunidade, na comunidade do Rio Fiorita, na cidade de Siderópolis. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, nós que agradecemos.
Mais uma vez, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de mostrar que a nossa escola é a nossa história. Isso. E com certeza é não a municipalização. Muito obrigada.
Muito obrigada.